Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Começando aqui mais um culto doméstico na sua 93 FM, a rádio que conquistou meu coração. Hoje a palavra fica por conta do nosso querido pastor Dil Anderson Fabricante, da Terceira Igreja Batista do Gramacho. A paz, pastor Dil Anderson Fabricante.
Boa noite a todos os ouvintes da rádio 93 FM, também a você, Alexandre Teixeira, e a todos os funcionários da rádio. Meu boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo.
Muito bem. Pastor, então conta pra gente onde será feita a leitura bíblica de hoje. Qual livro, qual capítulo, qual versículo, Antigo, Novo Testamento?
O texto que nós vamos estar meditando se encontra em Mateus, capítulo 14, a começar do verso 28 ao 33.
A palavra de Deus para o seu coração.
E nos diz assim a palavra de Deus. Respondeu-lhe Pedro, diz, Senhor, se és tu, manda ir ter convosco sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas, foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, pela sua grandiosa palavra. Irmãos, o texto ora lido, ele nos traz lições preciosas, mas antes precisamos entender o contexto em que se dá essa passagem. Jesus, ele está se despedindo das multidões e ele dá uma voz de comando aos discípulos para que eles entrem no barco e para que eles atravessem para o outro lado. E depois ele ia ao encontro deles. Jesus então sobe o monte e vai orar sozinho. E a Bíblia declara que na quarta vigília da noite, cada vigília eram de 3 horas, a primeira começava de 6 às 9, a segunda de 9 à meia-noite, a terceira de meia-noite às 3 da manhã, então Jesus provavelmente foi ter ao encontro deles entre 3 e 6 horas da manhã. E diz o texto que o vento era contrário. Eles tinham remado pouco. E quando Jesus vai ao encontro deles, no momento que Jesus acha que deve ir. Então eu paro aqui, dou uma pausa e falo. Jesus, ele tem um tempo certo de ir ao teu encontro. Jesus, ele tem o tempo certo de agir na tua vida. Não é o meu tempo, não é o teu tempo, é no tempo dele. A Bíblia diz que Jesus vê eles em alto mar e eles estavam com dificuldade, estavam remando já muitas horas, e lá pela quarta vigília da noite, ou seja, no romper do outro dia, é que Jesus vai ao encontro dele. Mas o mais importante de tudo, irmãos, é sabermos que Jesus vai ao nosso encontro no momento da adversidade. Jesus, ele nos dá uma ordem. Jesus, ele nos convida, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E muitas das vezes estamos passando por mares bravios, estamos passando, enfrentando ondas, estamos enfrentando tempestades nas nossas vidas, na nossa vida emocional, na nossa vida financeira, e perguntamos, Senhor, onde tu estás? Porque o Senhor falou que nunca iria me desamparar. Jesus está no lugar certo e na hora certa ele vai ao teu encontro. Foi na quarta vigília da noite em que Jesus foi ao encontro dos discípulos. Pois bem, e a Bíblia declara que para nós que quando ele se aproxima, né? Quando ele se aproxima do barco, os discípulos começam a gritar pensando que era um fantasma. mas reconhecendo a voz de Jesus. Jesus também, ele vem para mudar as ideias, ou seja, os nossos conceitos errados com relação a ele. Jesus, ele muda o conceito errado que os discípulos tinham em relação a ele. Quantas das vezes, no momento da aflição, olhamos somente para o problema, para a dificuldade, e começamos a duvidar de Deus. Então Jesus vem nessa noite, Jesus nos traz aqui através desse mecanismo importante que é a rádio, com essa palavra para dizer para você: eu estou aqui para mudar o teu conceito. Você não está sozinho, você não está só, eu estou contigo. A Bíblia declara que ele diz lá no, na sua oração sacerdotal, ele fala: Pai, eu rogarei o Pai enviará o Espírito Santo, o Paracleto, que diz no grego, para aquele que esteja do lado, ele está. E ele mesmo diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. O Salmo 23 nos garante que quando passarmos pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Preste atenção, o salmista está dizendo que não vai passar. O salmista, ele nos fala que não vai existir problemas, vai existir problemas, mas ele tinha certeza que o Senhor estava com ele. O Senhor era o seu ajudador. E a Bíblia fala no verso 28 que Pedro, ele ouvindo a voz do Senhor Jesus, ele diz: Senhor, se é tu mesmo, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Uma outra lição que nós podemos tirar desse texto é que Jesus, ele vem para nos livrar dos naufrágios da vida. Jesus vem para nos resgatar dos naufrágios que nos cercam. Hoje, quem sabe, você está se submergindo, você está afundado, talvez em dívidas, talvez em problemas de relacionamento, no seu casamento, com pessoas, a tua empresa está afundada em dívidas. Só você e Deus conhece verdadeiramente o teu problema, os teus problemas emocionais. Você está afundado em uma depressão, afundado em um problema de ansiedade, e a Bíblia diz que Jesus veio ao socorro deles e ajudou Pedro. A terceira lição que podemos tirar desse texto é que Jesus vem para nos resgatar dos naufrágios da vida. Jesus, ele te toma pela tua mão direita e te diz: não temas, porque eu estou contigo. Ele falou para Josué: Josué, atravessa este Jordão. Atravessa esse Jordão, toma posse da terra. Eis que estarei contigo todos os dias, como fui com Moisés, eu vou ser contigo. Então, meu amado, a palavra de Deus para você nessa noite está vindo ao teu encontro, nesse naufrágio que você está atravessando, que você está pensando que você vai perecer. Ele está falando para você: você não vai perecer, porque você serve a mim. Você entregou a sua vida a mim, e se você entregou a sua vida a mim, ela tem dono. Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário por você. Então ele vem ao teu encontro, ele te toma pela tua mão direita, meu amado, como diz Isaías, e fala para você: não temas, porque eu te ajudo, eu te fortaleço. Em Isaías também nós vamos ler o Senhor dizendo, o profeta Isaías dizendo, para que todos vejam e entendam que não fomos nós que fizemos, mas que foi o Senhor que fez. Quando as pessoas olharem para a tua recuperação, quando o Senhor, as pessoas olharem para que e te verem liberto das drogas, do álcool, dos problemas financeiros, o teu casamento restaurado, eles vão entender que não foi você, foi a boa mão do Senhor sobre a tua vida. Ele veio para te resgatar neste momento de naufrágio. Eu acho bonito essas atitudes que Pedro toma nesse primeiro momento. Ele gritou: meu amado, comece a falar com o Senhor, comece a gritar por socorro. seja dentro do banheiro, seja na madrugada, seja no monte, seja no teu quarto. A Bíblia vai dizer para nós, Mateus 6:6, entra para o teu quarto, fecha a porta atrás de ti, o teu pai que te vê em secreto te recompensará, ele é o teu pai. E a Bíblia no número 103, o Salmo 103 vai nos dizer, assim como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daquele que os teme e os livra. Então grita por socorro, ora ao Senhor neste momento, pede a Ele, Senhor, dá depressa em socorrer-me. Senhor, venha ao meu encontro, como no Salmo 141, dá-te pressa em socorrer-me, que a minha oração vespertina seja como um incenso e o levantar das minhas mãos como louvores. Então, ore ao Senhor, clame ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor e pede a Ele, grita por socorro. E a Bíblia vai falar que ele declara, Senhor, salva-me. Pede ao Senhor para te livrar dessas armadilhas que te fizeram. Quem sabe foi uma traição, quem sabe foi um laço que armaram para você e você está decepcionado com pessoas que te traíram, pessoas que deveriam te apoiar, que deveriam estar do teu lado, que quando estava tudo bem estavam com você, mas hoje te abandonaram. Eu acho interessante que Ele não nos abandona. No momento da tempestade é que Ele se faz presente. Ele vai dizer para nós no Evangelho de João, olha bem, eu tenho vos dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. O salmista vai dizer, muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor de todas os livra. Meu amado, não olhe para o que te fizeram. Arranca essa mágoa do teu coração. Arranca esse desgosto do teu coração. Essa raiz de amargura que teima em brotar no teu coração. Lança fora, perdoa. E comece a clamar, pedir socorro ao Senhor, porque o Senhor está contigo. O Senhor está no meio daquele que nos ajuda. O Senhor é o guarda de Israel. Pede a Ele, Senhor, vem de encontro à minha vida, vem de encontro à vida dos meus filhos, venha de encontro à vida da minha esposa. Jesus, Ele vai falar, e prontamente Jesus, verso 31, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Meu amado, não duvide, não duvide. Tiago vai dizer para nós que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é expelida pelo vento para um lado e para o outro. E não pense que tal homem alcançará alguma coisa do Senhor, homem inconstante em todas as suas obras. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Ore ao Senhor com fé, crendo que Ele é poderoso o suficiente para intervir na sua vida. Peça ao Senhor com fé nesse leito de hospital que você está agora. O Senhor, Ele continua curando câncer. O Senhor continua restaurando a saúde. Como diz Jeremias, Senhor, sara-me e serei sarado. Fala como Jó falou, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. O seu Redentor está vivo, o Senhor continua no trono, o Senhor continua reinando, independente das circunstâncias que te cercam e que querem levar você a pensar que o Senhor perdeu o controle. Deus não perdeu o controle da tua vida, Ele está no controle da história do mundo, da história secular. Ele está no controle da história da tua vida. Ele não perdeu a direção, a sua vida não está largada, Ele está trabalhando. Isso que você está atravessando é um processo para algo maior na tua vida, é um processo para você ficar mais firmes na presença do Senhor, é um processo para você crescer espiritualmente, crescer enquanto ser humano. Eu não sei o que você tem passado, mas Deus sabe. E talvez pessoas que têm te afrontado, o Senhor, ele vai falar para nós: se te pedem a túnica, dá também a capa. Se te faz andar uma milha, vai com ele duas. Possa ser o teu vizinho da direita, o teu vizinho da esquerda, ou aquela pessoa, aquele gerente, aquele encarregado lá da empresa que está te perturbando, entrega ele nas mãos do Senhor. Mas continua confiando, pede com fé, e nada duvidando, porque o Senhor, ele vai chamar a atenção, ele vai dizer: homem de pequena fé. Eles tinham visto Jesus multiplicar os pães, eles tinham visto Jesus libertar os cativos, eles tinham presenciado Jesus fazer grandes milagres. No momento deles, ele teve falta de fé, ele não teve confiança suficiente. Olha para o teu passado, olha para a tua vida há um ano atrás, há 2 anos atrás, como o Senhor te trouxe até aqui. E por que agora você acha que ele iria ser diferente ou iria te abandonar só por causa dessa circunstância que se apresentou na tua vida? O Senhor está contigo, varão. O Senhor está contigo, minha irmã. Então confia nele. A Bíblia diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E quando você lança, você não fica segurando na outra ponta, você entrega nas mãos dele. Você joga a ansiedade nas mãos dele. Ele vai dizer para nós em Mateus 6, a partir do verso 25, que não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de comer ou vestir. Não é a vida mais do que o alimento, né? Você vale mais do que alimento, e ele vai nos comparar a uma pomba. Olha bem, ela não semeia nem colhe, seu Pai Celeste as alimenta. Então ele está chamando a tua atenção: você vale mais que um passarinho, você vale mais do que algo inanimado, algo que hoje nasce e amanhã é lançado no forno. Você vale mais. Não é por causa de uma roupa que você vai ficar triste, não é por causa, de repente, que esse Natal não vai ser aquele Natal que você esperava, ou que você pensa que não vai ser, que não vai ser aquele Natal que você esperava. Talvez você já está pensando e fazendo as contas: não vai dar para eu comprar roupa, não vai dar para eu poder fazer aquela ceia. Meu irmão, o Natal é muito mais do que isso. O Natal, ele é muito mais do que isso. O Natal significa o nascimento de Cristo no teu coração, e Cristo é o centro. Cristo é mais importante, é mais humano que você está rompendo, é mais humano que o Senhor te deu de presente. Então olha para frente, olha para o autor e consumador da nossa fé, e ele vai dizer: subindo ambos para o barco, cessou o vento. Jesus, ele vem também para cessar as dificuldades da nossa vida em determinados momentos. Jesus, ele vem para falar para o problema: até aqui basta. A Bíblia diz que ele coloca limites para o mar. E ele vai dizer: você vai quebrar aqui e daqui você não vai passar. Jesus está falando: esse teu deserto, ele tem um início, ele tem um meio e ele tem um fim. Essa montanha que você está subindo, ela tem uma base, mas ela tem um topo, ela tem um final. Nada é permanente, nada dura para sempre. Deserto não é lugar de morada, deserto é lugar de passagem, meu amado. Então creia, confia no Senhor. Jesus veio também para poder cessar as dificuldades, as tristezas da tua alma, os conflitos internos. Jesus está presente na tua vida. Em nome de Jesus, você pode dizer um amém. E neste momento eu gostaria de, juntamente com você, orar pela tua vida, orar pela direção da rádio, pelo locutor que sempre nos recebe aqui com carinho, com carisma, e agradecer a todos por abrir essa porta para que o evangelho possa ser pregado. Quantas pessoas neste momento estão sendo alcançadas através da rádio 93? Vamos orar? você pode aí pensar naquela pessoa, na tua família, na tua casa. Já coloca os teus projetos no altar do Senhor.
Aleluia! Que palavra abençoada, que maravilha, meu querido pastor de Anderson Fabricante. Graças a Deus. Nesse momento, pastor, vamos orar. Vamos para os pedidos de oração. Os ouvintes pedindo oração aqui por várias áreas da vida. Que Deus possa abençoar as famílias que acompanham o culto doméstico, que precisam de cura divina, libertação. Que o Senhor possa também trazer consolo e conforto aos corações enlutados. Que a graça de Deus superabunde na vida dessas pessoas. Pastor, oremos também por todo o grupo MK, por toda a diretoria da Rádio 93 FM, todos os colaboradores, toda a equipe da 93. Oremos também pela paz em Israel, pelos profissionais de segurança pública, pelos profissionais de saúde pública. Que Deus possa também abençoar os professores, os alunos nas escolas. Que o Senhor Deus possa mover esta nação em nome de Jesus.
Pai querido, Pai amado, eu quero neste momento, em primeiro lugar, te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos guardado. São muitas as lutas, nós sabemos, ó Pai. São muitas os desafios, as adversidades, mas o Senhor vem no tempo certo. Pai querido, Pai amado, na hora certa o Senhor chega. O Senhor vem para mudar os nossos conceitos que muitas das vezes estão errados. Senhor, o Senhor vem para nos livrar dos naufrágios da nossa vida. Ó Pai, o Senhor vem para nos ensinar a ter fé, a continuar confiando em Ti, independente das circunstâncias que nos cercam. Pai querido, Pai amado, nós Te louvamos, nós Te agradecemos por esse dia que o Senhor nos dá, por essa noite, pelo dia que se passou. Nós Te agradecemos, ó Pai. E colocamos cada vida no teu altar. Essa pessoa que está encarcerada, essa pessoa que está no leito de uma cama de hospital, que a tua mão poderosa possa alcançá-la, arrancando toda sorte de enfermidade, seja ela qual for. Aquela que foi diagnosticada, Pai, como terminal, termina quando o Senhor diz que termina. Ó Pai, a última palavra é tua. Nós cremos nisso. Então, em nome de Jesus, Pai, entra com providência na vida dessas pessoas. Entra na providência, toma toda a direção da rádio, a Ivelise, a Marina, ó Pai, o Alexandre, o locutor, toma a Cristiane, a Márcia Cartier, toma todos em tuas mãos, ó Pai. Continua guardando, protegendo e abençoando teus filhos. É a nossa oração, em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém, amém.
Amém, graças a Deus. Pastor, seus cumprimentos finais. Deixa aí então suas considerações finais, os dias de culto da sua igreja, endereço da igreja, seus telefones, redes sociais, fique à vontade.
Meus amados irmãos, eu quero falar para você, né, que para você procurar uma igreja evangélica mais próxima da tua casa, para que você possa continuar ouvindo a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Para que você possa crescer na presença do Senhor, para que você possa conhecer mais Jesus de perto, não de ouvir falar. Então, procure uma igreja mais próxima da tua casa. Eu sou o pastor Gil Anderson e para mim é uma satisfação imensa poder estar aqui nesta noite, neste lugar tão ilustre e poder ministrar a palavra de Deus para a tua vida. Que Deus te abençoe. Eu mando um abraço para minha esposa, para minhas filhas, Naila e Naara, a minha esposa Nelma. Eu mando um abraço para todos os meus parentes, meu pai que está se recuperando de uma enfermidade, minha mãe, minha sogra, todos e todos os ouvintes da Rádio 93. Que Deus te abençoe. E eu quero terminar como eu termino lá na nossa igreja, né? Um beijo no teu coração. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.
Amém. Então tá falado, meu querido pastor Gil Anderson Fabricante. Um abraço aí a todos da Terceira Igreja Batista do Gramacho, ligados aqui na 93 FM. Gente, você que tá em casa, olha só, não desliga o seu rádio porque vem aí o programa do Comerge, Conselhos dos Ministros Evangélicos do Estado do Rio de Janeiro. E lembre-se, quem investe na fé não precisa contar com a sorte. Agradece que a graça desce e acesse em sua plataforma digital e ouça o culto doméstico em podcast, quando e onde você quiser. Um abraço, meu Rio, Um abraço, Brasil.
Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.